Fiel Deus, de coração te agradecemos que tu nos dignificaste para virmos a tua presença, para ouvirmos a tua palavra. Tu nos agraciaste. Nós reconhecemos a ti único, digno, e vimos a ti como aquele que foi digno de tomar o livro, de soltar os selos e revelar os mistérios. Fiel Senhor, nós somos loucos nesse mundo, mas agraciados diante de ti, preciosos aos teus olhos. Nós colocamos esta reunião conscientemente debaixo da cobertura do teu sangue. Amado Senhor, tu conheces as aflições, tu conheces as dores e o que move os corações. Nós te pedimos que tu possas nos silenciar diante da tua presença, para que pudéssemos colocar tudo de lado, trazer a tua cruz e deixar lá, para que sem qualquer peso nós possamos estar na tua presença, diante da tua santa face, reunidos. Fiel Deus, seja nas famílias, seja nos conhecidos ou parentes, em todos os lugares há aflições de diversos tipos. Nós trazemos a ti e pedimos que tu nos ouça, visivelmente e sensivelmente possa agir e deixar-nos saber os teus caminhos, e como nós ouvimos na palavra do Salmo, tu és santo em todo o teu agir, aleluia. Também naquilo que tu fizesse em nós e nessa geração estás fazendo, que teu Espírito possa nos guiar e estar no nosso meio, que a tua palavra possa pura e santa ser colocada à luz do candeeiro. Senhor, nós queremos ouvir a ti e queremos ver a ti. Abençoa conosco todo o povo que te adora, a ti, ao Deus vivo, seja trazido a glória eternamente. Amém. Amém. Vocês podem se sentar. Nós somos gratos ao Senhor por cada oportunidade que temos de ouvir a sua palavra e aceitá-la em nossos corações. E bem-aventurado aquele que não acrescenta nada às suas palavras e não retira nada delas, que pode crer assim, como diz a Escritura, que lá começa onde Deus começou e termina onde Ele terminou. Que nós possamos estar nesse mesmo passo divino, nessa total dependência, que pudéssemos ser trazidos a esse ponto e possamos então estar em concordância com Ele em tudo. Eu creio que Deus nos trará a esse ponto. O irmão Branham viu que a noiva havia saído do passo e ele viu também o esforço para que fosse trazida de volta para poder caminhar a vereda até o fim. Nós, talvez eu deva dizer no singular, mas eu incluo a todos vocês na fé, nós somos gratos de coração por aquilo o que Deus fez no nosso tempo. e nós não ficamos parados em aflições que nos cercam, não em dificuldades que nos querem puxar para baixo, como nós ouvimos na quarta-feira, o Senhor nos colocou num patamar elevado. E porque isso é assim, nós podemos confiar no Senhor, que Ele fará tudo bem. Talvez não compreendamos os seus caminhos. Importante é que nós não nos irritemos com Ele, que não nos deixemos segurar em coisas que são temporais, e então, em função das coisas temporais, sem valor nenhum, não alcancemos o que é eterno. Nós temos que pesar o que nós colocamos como prioridade, o que julgamos ser prioridade. Eu penso, a coisa de Deus e o aperfeiçoamento da congregação da noiva, é o ponto principal nesse tempo. Se somos ricos ou pobres, se estamos passando bem ou passando mal, essa não é a pergunta. Se compreendemos ou fomos mal entendidos, também não se trata disso. Mas sim, se nós compreendemos a Deus, se temos uma concordância interior para a sua palavra, se aquilo que ele faz agora, se nós podemos aceitar na fé, estamos prontos para caminhar adiante. Nós temos que contar que justamente nós seremos o alvo principal do inimigo para ataques até o fim. Permaneceremos assim até o fim. E quem pensa que o inimigo o poupará, ele tem que se colocar do lado dele. E então ele permanece poupado. Então não acontece nada mais. Então tudo vai bem. Mas isso nós não queremos. Houve pessoas antes de nós que lutaram a batalha da fé, que passaram por mal entendidos e privações de diversos tipos, e tudo lhes serviu para o melhor. Eles sabiam que aqui eram só convidados e estrangeiros, e que tinham um alvo na cidade cujo edificador é Deus. E esta é a cidade com as muralhas firmes, então nada balança, nada estremece, mesmo se tudo mais pode arder em chamas. Nós, nesse fim de semana, nós trataremos do tema vencedores, os vencedores. Antes de lermos algumas passagens sobre isso, desejo expressar a minha alegria. Eu li um pouco, procurei nas antigas escrituras um pouco, e se tornou grande novamente para mim que aquilo que outros, para que os outros é uma tolice, para nós se tornou uma grande bênção. Eu tenho aqui a foto da nuvem em uma das revistas norte-americanas, na segunda página, um momento, página 4, e está um título muito maravilhoso aqui em cima, aqui à esquerda. Você sabe como é? É traduzido para o alemão. Todos foram surpreendidos, somente os seguidores desse homem não, que disse a aparição a ele foram 7 anjos. Todos foram surpreendidos e não sabiam o que fazer com isso, todo mundo. Todos estavam tentando adivinhar o que era, e talvez alguns façam até hoje isso, mas pessoas incrédulas que escrevem isso dizem naturalmente a outros que seguem esse homem: nós não seguimos o homem, nós seguimos o Senhor, e a Ele somente, mas somos gratos de coração por cada homem de Deus, através do qual a palavra do Senhor foi passada, ao qual Deus pôde utilizar para falar conosco. Se pensamos sobre isso, que pessoas nos contemplo como um pouco inferiores, nos denominaria como pessoas inferiores. Então, se quiséssemos dizer a eles, em março de 63 aconteceu isso e aquilo, então os argumentos começariam, a argumentação começaria e não teria um fim. Sim, mas como vocês podem provar isso e quem vos dá o direito e quem crê que foi assim? Quem pode crer? Quem pode crer? Somente os verdadeiros crentes que foram determinados para ter parte naquilo que Deus faz. Quem vai pelo seu próprio caminho não precisará crer. Eu ainda quis trazer uma outra escrita. Eu não sei se tenho aqui. Ah, tenho aqui. Com os outros dois homens, dos quais o irmão Branham disse, eles parecem com aqueles que foram para Sodoma. E naturalmente está aqui somente uma palavra-chave, que é de duas, formada de duas palavras. Formação ecumênica. Quão gratos podemos ser que Deus nos abriu os olhos e como aqui na quarta-feira à noite dissemos, nós não fomos colocados num patamar elevado para olhar para outros de cima para baixo, nós fomos colocados no patamar elevado para vermos melhor, para termos uma visão geral divina melhor, para nesses dias, como o irmão Branham formulou, ter a visão de águia, para vermos como uma águia vê, e também o alimento que Deus preparou para nós, para tomar para nós. Nós somos gratos ao Senhor, e eu desejo, antes de lermos algumas passagens bíblicas, do cântico conhecido, eu desejo 249, a segunda estrofe, vencendo pelo sangue, regozija-se um vencedor cheio de brasas de gratidão ao mar cristalino. Vencendo pelo sangue foi a velha culpa. Jesus fez tudo bem e olha conosco com graça. Vencendo pelo sangue foi o poder do pecado. Apesar da astúcia e raiva do diabo, nos é trazida a vitória. Vencendo pelo sangue é o velho inimigo. Em breve estaremos em proteção com o Senhor unidos. E no corinho está: triunfantemente o Cordeiro quebrou o poder de Satanás no meio, através da cruz, sangue no madeiro da cruz, todos fomos libertos. Amém. Isto é evangelho, isto é absoluta verdade. Nós podemos estar confiantes nisso. O que Deus faz está bem feito. Às vezes nós prometemos coisas que não podemos cumprir. Eu prometi que estar na sexta-feira em Düsseldorf, não pude manter isso. Muitos de nós já prometemos coisas, mas se Deus promete ou fala algo, então Ele mantém certamente. Que maravilhoso que nós podemos confiar em Deus e em Sua palavra 100%. Ai da pessoa que duvida disso. Seria melhor que duvidasse em si mesmo. Atos dos Apóstolos 10, versículo 33, segunda parte. Atos Apóstolos 10, 33, segunda parte. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Nessas poucas palavras, foi dito muita coisa, foi expresso tudo. Não o que Pedro pensava ou quis, o que lhe foi comissionado pelo Senhor. Nós temos a ver com Deus e com homens que por Ele foram comissionados e que no Seu nome proclamaram a Sua palavra. Justamente anteriormente, o irmão Gabriel disse para mim, irmão Frank, no último domingo a palavra entrou profundamente dentro de mim. E ele disse, eu quero te deixar saber, mesmo se exteriormente não é visível, que Deus faz grandes coisas em todos nós. Nós compreendemos que não se trata de emoções, não de atmosfera que nós pudéssemos assim produzir de alguma forma. Trata-se da palavra. Quando a palavra da promessa divina foi trazida a Maria, não com tambores e trombetas, foi uma promessa, foi a palavra da hora, foi aceita e o Espírito de Deus veio sobre ela e surgiu o que foi dito na promessa. Se sem, com sentimentos ou sem sentimentos, com emoções ou sem emoções, talvez devamos dizer isso mais uma vez. Irmão Branham, em algum lugar, disse, Maria não sentiu nada nisso. Ela não teve nenhum sentimento como é comum, como é, seria típico. Isso para nós deve ser uma grande lição. Nós que gostamos de estar pairando em emoções, lá onde pessoas fazem suas coisas, então todos estão com emoções, mas onde Deus faz a sua obra, então a sua palavra é aceita na fé. Com ou sem emoção, a palavra nós aceitamos e o Espírito vem sobre nós. E então, vem a hora na qual o divino surge, é nascido. Mas em todos os lugares lá, onde vem vida ao mundo, há dores de parto. E se passamos por certas dores de parto, temos que passar por isso como também o mundo tem que passar. Então, diz o irmão Branham, as dores de parto na Primeira Guerra Mundial, as dores de parto na Segunda Guerra Mundial, e ele diz, poderá substituir o mundo as dores de parto da Terceira Guerra Mundial? De alguma forma, nós temos que ordenar todas as coisas biblicamente e nos deixar introduzir nós mesmos nessa ordem divina, e somente então nós poderemos tudo mais, à direita e à esquerda, deixar para trás e somente falaremos daquilo, daquilo que Deus prometeu, do que Ele fez, daquilo o que se tornou grande para nós. Em tudo, a Bíblia mantém a razão. De quem o coração está cheio, então transborda pela boca. Se o coração está cheio daquilo que Deus fez, então transbordará disso. Se você diz, sim, as coisas de Deus se tornaram tão grandes para mim, mas não fala sobre isso, mas vem outras coisas, então isso não está certo, não está cabendo. Então coração e boca não estão em concordância, mas lá onde coração e boca estão em concordância, então haverá bênção, bênção que permanece e poderá descansar sobre nós. Hoje estamos aqui reunidos diante da face de Deus para receber o que o Senhor tem a nos dizer. Vamos começar com Apocalipse capítulo 21, com o versículo 7. Apocalipse 21, versículo 7. Aqui está, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Nós escolhemos para esse fim de semana o tema vencedores, e se falamos do vencer, nós temos que falar de uma batalha, de uma disputa como podemos vencer? Então tem que ter havido obstáculos. Então tem que ter havido coisas que precisaram ser vencidas. E a partir da Santa Escritura nós veremos que certas coisas estão aí que nós temos que vencer. Mas nós pegamos o poder e a força daquilo, daquele que já venceu tudo. Olhados, colocando sozinhos por nós mesmos, já poderíamos perder a esperança. Mas, olhando para o Senhor, nós recebemos diariamente nova força e podemos caminhar adiante. E no Espírito e na fé podemos nos levantar como em asas, porque sabemos em quem cremos, sabemos em quem confiamos, sabemos quem nos redimiu, nós sabemos quem falou conosco, nós sabemos quem se revelou a nós, nós sabemos quem nos retirou das trevas para a luz. Aqui está a pergunta e a resposta diretamente. Quem vencer será você, serei eu. Se Deus quiser, nós mostraremos de que é formada essa multidão dos vencedores. É formada de quê? Quem vencer herdará todas as coisas e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Nós sabemos, a multidão vencedora é a multidão eleita. A ela farão parte todos que desde antes da fundação do mundo já foram vistos e pré-determinados. A eles foi feita a promessa a todos os tempos. Eles foram a semente divina que carrega a semente divina da palavra sem qualquer mistura dentro de si, assim como os profetas receberam a pura e santa palavra de Deus e passaram ela adiante e foram chamados deuses. Assim, a pessoa sobre a terra que foram chamados para esse estado divino e assim escolhidos para carregarem a pura semente da palavra e assim terem parte da natureza divina, a partir de Deus somente pode vir divino. Se alguém é nascido de Deus, então é uma nova criatura, tem a natureza de Jesus Cristo. Ele passou da morte para a vida. Isto não é uma doutrina ou conhecimento, isto é realidade divina. E assim o Senhor também nos prometeu. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, nós lemos as palavras importantes que encontram seu cumprimento quando o Senhor levar os seus para cima e Satanás com o seu exército for jogado para baixo. Nós lemos aqui em Apocalipse 12, talvez versículo 10 e 11. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Deixe-me ler ainda o versículo 12 também. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar. Haverá um motivo de alegria Quem pode crer que ele faz parte, já pode hoje começar a se alegrar. Se alegrar que a hora da nossa libertação física está próxima e a obra de Deus conosco chegará à conclusão, assim como Paulo expressou, que nós esperamos e como toda a criação espera. E a libertação corporal, então, será vivenciada. Aqueles que foram tão acusados de dia e de noite e a esse, o acusador de irmão, o venceram. E agora nós chegaremos à primeira pergunta em breve. Quando deve acontecer esse vencer? Em 10 anos, em 20 anos, na vinda do Senhor? Quando deve acontecer o vencer em você e em mim? Quando deve começar isso? Não quando encontrará a conclusão. Quando deve começar? Hoje. Hoje, quando ouvimos a palavra do Senhor, nós temos que compreender o que é pensado com isso. Eu leio isso intencionalmente mais uma vez, para que nós reconheçamos o contexto. Porque foi derrubado o acusador dos nossos irmãos, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Nós temos que reconhecer claramente que o vencer tem que entrar. Nós temos que reconhecer aonde o inimigo quer deixar valer o seu poder. Nós temos que compreender aonde e o que nós temos que vencer para não estarmos a serviço do inimigo, mas sim a serviço do Senhor. Nós temos que discernir o corpo do Senhor, que é inacusável em função do sacrifício do Gólgota. E também nós temos que nos colocar do lado de Deus. Temos que falar a linguagem de Deus, qual seja, em todas as coisas, independentemente o que se ver em questão. Nós temos que dizer o que Deus disse. Porque foi derrubado o acusador de nossos irmãos, que diante do nosso Deus acusava de dia e de noite. Nós percebemos que refere ao tempo, e percebemos que refere ao tempo, porque a eternidade não tem dia nem noite. E nós sabemos que pessoas de dia e de noite podem ser acusados e que tem que vencer através do sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Primeiro, nós temos que vencer o inimigo dentro de nós. Antes de podermos fazer isso, nós temos que o descobrir. Nós temos que poder constatar de que forma ele se aproxima de nós ou nos quer puxar para dentro de algo que nós sequer pertencemos. E se então chega a acusação, então afastem-se diretamente. Se na conversa já vem a primeira acusação, quando você ouve, já virem-se e vão embora. Não ouçam. Se alguém tem algo a dizer ou acusar sobre aquele que ele quer acusar, sobre aquele que ele quer dizer algo, ele deve ir diretamente àquele e não a outros. As coisas unicamente são feitas, esclarecidas corretamente. Vocês compreendem o que é pensado aqui, né? Nós sempre temos que ir para o remetente, nós temos que ir para o endereço. Nós não podemos nos segurar em ninguém. e não ficar na terra de ninguém. Nós temos que precisamente saber quem é o remetente, quem é o destinatário. Nós temos que saber do que se trata. Aqui se trata que a multidão vencedora reconhece de que forma o inimigo, a nós que temos que vencer, coloca os obstáculos, um monte de obstáculos de diversos tipos, para colocar no nosso caminho, para que nós tropecemos sobre isso. O tempo está aí. Após termos reconhecido o Senhor, o seu falar, no seu agir, e termos visto como edificador, como exigente, os corações são unidos, assim nós temos que reconhecer aonde o inimigo quer colocar uma cunha no meio, quer separar, onde que ele quer agir a sua natureza, sem que às vezes nós compreendamos. Em Apocalipse 5, nós temos o fundamento para o nosso vencer. Que o Senhor venceu, nós sabemos todos. Ele venceu o inimigo que veio a ele com a Bíblia. É assim, se alguém vem com a Bíblia, então pensamos que a coisa está certa. Se alguém, já alguns dias atrás disse alguém, na nossa igreja também é pregado a partir da Bíblia. Sim, em acima de 300 igrejas é pregado a partir da Bíblia, mas cada um prega da única Bíblia aquilo que quer pregar, e aquilo que Deus disse já foi soterrado, que sequer pode ser visível, sequer pode ser ouvido. Então, somente aplicar a palavra de Deus, pegar uma passagem, não adianta a ninguém algo. Nós temos que tomar cada palavra de Deus assim como é agradável a Deus. Nós temos que juntá-la para ter uma visão geral daquilo sobre o tema que se quer falar. Jesus, o nosso Senhor, ele bateu o inimigo com a palavra. Quando ele disse, está escrito, o Senhor disse, mas também está escrito. Ele foi de uma passagem bíblica a outra. O inimigo ficou só em uma. Ele não podia caminhar adiante. Aí tinha acabado. Ele não pôde procurar mais, não procurou e nem encontrou mais nenhuma segunda. Mas o Senhor sabia precisamente que passagem bíblica agora tinha que ser aplicada para bater o inimigo com isso. Ele, o Senhor, ele, que a palavra se tornou carne, ele tomou o nosso lugar e derramou o seu sangue por nós, para que nós, como multidão comprada pelo sangue, pudéssemos nos equipar com a sua palavra, como com a espada do Espírito. Até mesmo uma espada tem que ser pegada no lado certo e tem que ser aplicada corretamente. Não adianta nada se dizemos que temos aqui. Aqui está a palavra tão valiosa para nós. Versículo 2. Apocalipse 5, versículo 2. Especialmente versículo 5, então. E vi um anjo forte bradando com grande voz. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E agora versículo 5. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. Aqui nós chegamos ao mistério de Cristo e da congregação. Cristo é a cabeça. Ele está em ligação com o seu corpo, com todos os membros que formam o seu corpo, ele só é perfeito, completo assim. Nós todos sabemos que a Santa Escritura o coloca, como o denomina, cabeça. Igualmente sabemos que a congregação é denominada como seu corpo. Tem que haver um ajuntamento, uma ligação tem que acontecer entre os membros individuais que juntos formam o corpo do Senhor e entre a cabeça, que é Jesus Cristo. E assim como Ele, como a cabeça venceu, assim nós, como participantes, porque para nós aconteceu isso, nós somos a sua propriedade comprada, nós somos carne da sua carne e ossos dos seus ossos, para com Paulo, de acordo com Efésios 5, podemos falar, nós não somos estrangeiros e convidados, mas nós somos co-cidadãos, nós formamos o corpo do Senhor e Cristo é a cabeça. Ele é a cabeça para os membros, ele venceu juntamente e nós veremos que a nossa fé é necessária para que também em nós esse vencer divino aconteça em nós. Se você não vence a coisa te vencerá. Se você não a vencer, então te derrotará. É sempre uma luta espiritual. E nessa luta espiritual, nós fomos colocados. Aqui trata-se de passar diante dos nossos olhos que não nós fomos enviados ao campo de batalha para, em algum lugar, e em comparação com Davi e Golias, para irmos e direção contra o inimigo. Não. O Senhor, o leão da tribo de Judá, o filho de Davi, ele que foi contra o inimigo e o venceu, e venceu a morte e o inferno, e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos e disse a João: veja, eu estava morto e vivo em toda a eternidade, e tenho as chaves da morte e do inferno. Essas são palavras de Deus, e elas não são vazias, elas são cheias. Isto é pleno e santo evangelho e salvação através de Jesus Cristo para todos que aceitam a salvação na fé, no coração. E deixe-me enfatizar isso. O irmão Branham disse na pregação Unidos debaixo de uma cabeça, ele diz: Satanás sempre pega a cabeça e fala a cabeça. Deus, todavia, escolhe o coração e fala ao coração, e no coração surge então a fé, na cabeça os argumentos e as provas que não guiam para nada, mas a fé surge no coração. Por quê? Porque a palavra que é passada a nós cai em nossos corações, e que então, como resultado, essa fé pode surgir. Um venceu, vejam, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Aconteceu para mim e para você. Foi lutada a luta para mim e para você. Nós temos, recebemos os armamentos de Deus, mas agora temos que, ainda mais uma vez, colocar os inimigos vencidos debaixo dos nossos pés. Pode ser um paradoxo, até soar um paradoxo, mesmo assim. Embora o Senhor tenha feito tudo e consumado tudo, também nós nos encontramos em uma luta espiritual. E nenhum de nós poderá ficar assim no seu travesseiro de descanso? Todos, quando, se nós pertencemos à multidão vencedora, nós teremos que nos confrontar com as potestades das trevas, com aqueles que o Senhor já confrontou, mas nós fazemos na consciência de que a vitória está do nosso lado. Em algum tempo, eu mencionei no Terceiro Império, no Terceiro Reich, sempre se utilizou essa formulação, especialmente no marchar e nos treinamentos. Isso até hoje ainda soa nos meus ouvidos, as palavras vitória e salvação. Alguns dos antigos podem se lembrar disso. Se eu penso, isso atravessa meu coração. Lá, pessoas, enganadores, pegaram palavras-chave para si mesmos, usaram, que de fato pertence a nós no reino de Deus. A nós pertence a vitória e a nós pertence a salvação do nosso Deus. E porque assim está no profeta Isaías, no capítulo 49, escrito: todo mundo verá a salvação vinda do nosso Deus. O que essas pessoas fizeram? Elas se viram-se das palavras que estavam erradas para elas. Deus tem uma congregação que vencerá, porque a sua salvação lhe foi concedida. Lá onde a salvação de Deus na tua vida de fato se revelou, lá também a vitória de Deus terá que se revelar. Nós queremos que ele venceu, está certo? Podemos crer que nós, através dele, também podemos contar, sermos contados na multidão vencedora? Amém. Se não podemos crer, não pode acontecer. A fé vai adiante daquilo que Deus faz sempre antes. Sempre. E primeiro vem a pregação, como nós sabemos. Vamos ler de 1 João. 1 João, capítulo 2, 13 e 14. 1 João 2, 13 e 14. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós sempre, e já vencestes o maligno. Não vencerão, mas já venceram. Que palavra maravilhosa! Podemos chegar a esse estado? Será possível isso? Se parece impossível para nós, então isso não precisa ser impossível para Deus. Não. Nós, na fé, caminharemos adiante e cada palavra de Deus nós tomaremos para nós com a consciência que foi direcionada a nós, que nos agora fala e também pensa o que diz. A primeira pergunta aqui é, a partir do versículo 13, poderia ser, está aqui: pais, escrevo-vos, porque reconhecestes aquele que é desde o princípio. Agora eu pergunto a vocês, e a todos que provavelmente ouvirão a fita cassete, podemos nos contar aqueles que reconheceram aquele que é desde o princípio? Reconhecemos aquele que é o princípio, o fim, o alfa e o ômega, que é o primeiro e o último. Em tais, essa palavra foi direcionada, aleluia, não a alguns interpretadores, não a pessoas que creem o que querem, mas a multidão vencedora reconhece aquele que desde o princípio esteve. Poderia-se para isso ler algumas passagens bíblicas ainda. E que, quem são aqueles que o reconheceram? São aqueles que, por ele, desde antes da fundação do mundo, foram reconhecidos. E agora somente precisamos firmar a nosso chamado e eleição. Se pessoas não conhecem a revelação de Deus em Cristo, pode doer até, mas estão então do lado do anticristo. Quem está no reino de Deus tem que reconhecer o rei que está nesse reinado, não mais tentar adivinhar e pensar quem será. Eu leio: pais, escrevo-vos, porque reconhecestes aquele que é desde o princípio. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aleluia. Nós reconhecemos, louvado seja o seu nome. Nós podemos testificar que a nós, a revelação de Jesus Cristo, na sua divindade, é a revelação mais preciosa de todas as revelações. Está certo ou não está? E nessa revelação de Deus em Cristo, estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento ocultos. E Paulo escreve: esse mistério é Cristo, no qual todos estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Adiante, em 1 João 2, versículo 13: jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Aqui, jovens e idosos são incluídos. Quem pode vencê-lo? Somente aquele que está do lado do vencedor, que está do lado do vencedor. Se nos colocamos do seu lado, então ele estará conosco e venceremos o maligno. Aqui já é mostrado como fato na fé escrito: porque vencestes o maligno. Vocês sabem, a multidão do arrebatamento dela é dito que venceu através do sangue do Cordeiro e da palavra do seu testemunho. E aqui está o grande mistério: a multidão comprada pelo sangue, na qual não há mais condenação, nem acusação, nem juízo, está em graça para com Deus, e em graça Deus revelou a ela. E por isso reconhecemos aquele que é desde o princípio, e igualmente vencemos o maligno. Porque a palavra de Deus, eu creio, para mim e para a completa congregação da noiva do Deus vivo. Sim, você pode dizer: se você soubesse em que luta eu estou agora, isto não me interessa. Eu não estou aqui para ter conversas humanas, eu estou aqui para mostrar o que Deus, através da sua palavra, tem a dizer a você e a mim. Nós, nos Atos dos Apóstolos 10, no versículo 33, lemos: nós estamos aqui diante da face de Deus reunidos para chegarmos a saber o que Deus te comissionou. Um homem de Deus somente pode ter uma missão. Então a missão é a proclamação da palavra de Deus. E não há nada mais belo do que numa situação sem qualquer saída, confiar em Deus e crer nele. E isso sabendo que você e eu sequer podemos fazer alguma coisa, então vem a fé. Se nós tivermos ainda pontos para nós que podemos ter algum tipo de sucesso, então pensamos crer. Isso sequer é fé, isso é ver e ouvir. A fé toma aquilo que Deus disse profundamente no seu coração. E nós falamos dentro de nossas próprias almas: Senhor, nós temos a Ti, que és desde o princípio, te reconhecemos. Nós vencemos o maligno. E vai adiante. Eu vos escrevi a vós, filhinhos, porque conhecestes o Pai. Vocês sabem, a luta sempre é quem é o Pai, quem é o Filho e em que relação estão um com o outro. Eu vos escrevo, filhinhos, porque conhecestes o Pai. Filipe, naquela época, perguntou e pediu: mostra-nos o Pai. E o Senhor falou: tanto tempo estou no vosso meio e vocês ainda não me reconheceram? E de repente, lhes abriram os olhos. Eles reconheceram que o Pai se revelou no Filho. Quantas vezes ele utilizou a forma de falar: minha filha, a tua fé te ajudou. Outra vez: filhinhos, vocês têm algo para comer? Sempre essa forma de falar, quem crê? E as pessoas leem ao largo disso, como se não tivesse nada a lhes dizer. Há pessoas sobre a terra que têm uma plena revelação sem qualquer objeção, sem qualquer prova e contraprova, simplesmente em função da Escritura, através do Espírito Santo, sobre Deus, receberam essa revelação. E essa é a multidão vencedora. Eu não sei se vocês compreendem a profundidade com a qual nós hoje estamos tendo a ver aqui. Eu vos escrevo porque reconhecestes aquele que desde o princípio era. Eu vos escrevo porque vencestes, porque reconhecestes o Pai. Eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Aqui, um elo da corrente pega no próximo e nós vemos o que é pensado com isso. Eu vos escrevi porque reconhecestes o Pai. Deixe-me perguntar de novo: quantos reconheceram divinamente que o Pai se revelou no Filho à humanidade? Digam amém. Aleluia. Então, essa palavra foi direcionada a nós. Eu vos pergunto: que denominação tem essa revelação divina nesses dias? Nós podemos procurar e não a encontraremos. Deus tem uma congregação nesse mundo que Ele ensina, e nisto está o poder, a força, o impacto da mensagem divina que nós nesse dia recebemos, nesses dias, não conhecimentos que enchem a cabeça, mas revelação no coração, que preenche o coração. E nisso nós fomos fundados. Toda a congregação está fundada em revelação, sob a revelação de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós podemos testificar humildemente: esta revelação nos foi participada. Por isso, eu creio que serão essas pessoas, os irmãos e irmãs que vencem o maligno pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, esta palavra de Deus se torna o seu testemunho pessoal, porque é uma verdade revelada a eles, não uma meia-verdade, uma completa, plena, total desvelamento e revelação de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta revelação de Deus em Cristo puxa muitas coisas consigo, ou seja, todos aqueles aos quais Deus pôde se revelar. E aqueles que viram essa revelação de Deus em Jesus Cristo e ainda o verão. Versículo 14 é quase uma repetição, mas parece ser tão importante. Eu vos escrevi, pais, porque já reconheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Podemos testificar isso? Porque sois fortes. Aquilo o que vem de Deus fortifica, firma, fundamenta e edifica. E eu penso, nós agora temos, em relação à aflição da nossa casca terrena e também os problemas que estão nos envolvendo nesse mundo, esquecer tudo isso e, de fato, nos colocarmos sobre chão de revelação divina e crer de todo o coração em Deus. Nós temos que fazer isso assim como Abraão fez. O que está escrito dele, ele não viu o seu corpo e não o corpo morto de Sara, amortecido de Sara. Ele olhou para o invisível como se já o visse. Ele segurou-se firme na promessa de Deus. E através de Cristo, nós somos a semente de Abraão, nos tornamos assim como se reconhecemos e pertencemos a Deus e cremos nas suas promessas, ouvimos e cremos nas suas promessas para esse tempo. Oh, graças seja a Deus. Isso me faz ficar alegre e ao mesmo tempo triste, que ainda vejo alguns tristes aqui. Se nós não somos arrancados junto com essa coisa de Deus, nós que fomos agraciados por Deus de vivenciar tudo isso, eu vos pergunto mais uma vez, o mesmo Deus que se revelou a si mesmo a nós e nos concedeu a graça de vê-lo na sua revelação divina, ele não está na condição de se revelar adiante para nós até que Cristo seja totalmente e tenha tomado plenamente forma e estatura em nós e ele, o vencedor, em você e em mim, na tua e na minha vida, possa viver. Não podemos crer nisso? O mesmo Deus, ele nos deu a primeira revelação para o propósito, para que aquilo que faz parte, então, poder fazer isso. Ele não fará isso nos meio-crentes ou nos crentes parciais. Ele fará naqueles que creem nele, na sua palavra. Eu vos escrevi porque sois fortes, tornastes fortes. Podemos falar isso na fé? Mesmo se você pode perceber terrenamente fraquezas e falhas, deixa-te dizer isso a você mais uma vez. Não isso de se trata hoje à noite. Hoje trata-se de colocar a posição divina e aquilo o que pode ser percebido terrenamente. Isso é uma mentira passageira, mas aquilo o que Deus disse ao seu povo na sua palavra permanece eternamente verdade e como fato divino se tornará revelado. Podemos crer nisso? Então nós veremos a glória de Deus. Então poderemos ver como verdadeiro e vivenciaremos isso como verdadeiro em nossas próprias vidas. Eu vos escrevi porque sois fortes, digam em toda a tua fraqueza. E Paulo foi o homem mais sincero que eu conheço. Ele dava assim as suas fraquezas, como nenhum outro de nós faria assim. Em Romanos 7, poderíamos estarmos desesperados com ele. Eu, homem miserável, quem me salvará do corpo dessa morte? E coisas assim. O que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero fazer, isso faço. E isso vem, então, a luta interior, vê-se nisso. Graças seja a Deus por tal veracidade nos homens de Deus. Isso não foram religiosos com máscara e uns que faziam só espuma no ar. Esses foram os homens de Deus que caminharam como nós sobre essa terra. Se nós somente tivéssemos os seus altos voos relatados em algum lugar, onde nós poderíamos vir com as nossas fraquezas? Mas Deus guiou-os assim, e sou sempre grato por isso. Ó, quão grato nós podemos ser pela palavra de Deus. Tudo foi escrito. Mas agora, brevemente, para terminar esse versículo, eu vos escrevi porque reconhecesse aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi porque sois fortes. E agora vem. E a palavra de Deus está e permanece em vós. Aqui nós temos de novo. João, ele foi trazido à ilha de Patmos pela causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Agora, nós estamos aqui na fileira. Agora, nós estamos aqui para sermos exigidos e podemos dizer na fé, com a tua ajuda, conseguiremos. E no fim, poderemos dizer uma vez também, nós conseguimos, como o irmão Branham disse, nós cantaremos graça e surpreendente que não me trouxe aqui. Ninguém haverá na glória, ninguém que possa chegar ao próximo e dizer, veja, eu consegui. Todos juntos gloriarão o sangue do Cordeiro e se alegrarão que ele em nós deu poder vencedor, poder ressuscitador, poder de fé, poder espírito, colocou dentro de nós tudo isso para assim poder trazer-nos ao seu alvo. Ele nos colocou no seu caminho e ele guia para a glória. Isso eu vos garanto. Nós aqui passamos por todas as provações, às vezes ficam muito pesadas, mas o Senhor diz em sua palavra que ninguém receberá mais do que pode carregar. E se falamos, Senhor, eu não posso mais, então sabemos precisamente que o Senhor, assim como o dia, ele dará a força e que nós não precisamos estar desanimados, nós podemos caminhar na obediência pela fé, porque ficasses fortes e a palavra de Deus permanece sempre em vós. Não somente quando vale a outros, quando outros são pensados, mas permanece toda a palavra. Se a palavra de Deus, no seu total, permanece sempre, mora sempre em nós, e já vencestes o maligno. Esse aqui é a ênfase. Nós vemos essa multidão do que é falado aqui, é a multidão vencedora. Ela venceu o maligno. Como ela venceu o maligno? Como pôde vencer? Porque em relação àquele que desde o princípio era, o reconheceu, e através dessa revelação de Jesus Cristo, o poder de Deus veio a nós para que nós também pudéssemos vencer o maligno. Amanhã vocês verão o que ainda tudo estará para ser vencido. Até a marca da besta, tudo o que ainda pode se colocar no nosso caminho. Mas pela graça de Deus, nós estaremos lá. Ele conseguirá com todos nós, porque assim está escrito. Ele que começou, ele também concluirá. Eu vos escrevi, porque se tornaste, vos tornastes fortes e a palavra de Deus permanece sempre em vós e já vencestes o maligno. Eu creio isso simplesmente. Eu creio que essas coisas pertencem juntas. Eu não posso aqui arrancar as coisas da palavra. Eu tenho que deixar nesse contexto. Bem-aventurado a todos que de todo o coração podem dizer: Senhor, tu te revelaste a mim. Eu te vejo como aquele que era desde o princípio, como Alfa e o Ômega, como primeiro e o último, que foi, que é e que virá, o Todo-Poderoso. E nesta revelação de Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor, está a diferença entre a noiva do Cordeiro e todas as outras igrejas que em algum certo tempo pertencerão às nécias. Aqueles os quais Deus pôde se revelar, eles foram determinados para verem a sua glória. Estão debaixo do sangue da nova aliança, pois assim o Senhor falou: este é a nova aliança no meu sangue. Ele derramou o seu sangue e eliminou nossa culpa e pecado e perdoou. Nós gloriamos o poder do sangue e por isso o inimigo não pode nos tocar. Cada um que sai da cobertura do sangue, ele começará a ficar olhando as coisas já foram perdoadas e a coisa ficará pior, ficará muito ruim. A multidão vencedora vence através do sangue da aliança. Vamos guardar isso e o que aconteceu através do sangue do Cordeiro: plena redenção, pleno perdão, plena salvação, um grande dia de reconciliação de Deus aconteceu no Gólgota. E nessa reconciliação, nós fomos incluídos e reconhecemos aquele do qual está escrito: Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Que graça! Para mim, tudo isso é precioso. Um contexto maravilhoso. Irmão e irmã, tenha nova coragem, seja fortificado, diga na fé, sim, para a palavra de Deus. Mesmo se você ainda não vê cumprido, você verá isso se cumprir. Assim, se creres de coração e poderes falar sim, isso não deveria ser difícil para nós. A ajuda que nos é dada aqui está de fato na revelação de Jesus Cristo. Estes são que vencerão o inimigo, que, no qual ele já o venceu para eles. Nós entramos numa luta que já foi decidida há muito tempo. Assim como naquela época, Golias e Davi estavam para decidir a coisa entre os dois povos e decidiram, assim Cristo, ele decidiu a sua coisa para o seu povo na cruz do Gólgota. E as potestades do inimigo têm que nos ser submissas no nome do Senhor, que na cruz do Gólgota venceu maravilhosamente. Vocês creem todos nisso? Louvado seja o seu nome. Amém. Vamos levantar e orar e adorar. Talvez vamos cantar o corinho Maravilhoso Gólgota. Maravilhoso Gólgota. Maravilhoso Gólgota. O meu pecado foi perdoado, minha culpa foi paga, maravilhoso Gólgota. Maravilhoso Gólgota. Maravilhoso Gólgota. O meu pecado foi perdoado, minha culpa foi paga. Maravilhoso Gólgota. Assim como sou, assim tem que ser. Vamos fazer isso, falar isso na fé. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus do Cordeiro. Eu venho, vocês creem todos de todo o coração que o Senhor se revelou a nós como primeiro e último na sua divindade? Então digam amém. Vocês todos creem que a palavra de Deus, como revelação divina, permanece sempre em nós? Amém. Vocês todos creem que também a expressão, a promessa é verdadeira, que nós vencemos o maligno? Digam amém. Amém. Nós falamos amém em plena fé. Nós não fazemos nada, não simulamos nada, nem a outros também, mas nós não tornaremos Deus mentiroso. O que Deus disse é eternamente verdadeiro. E por isso nós falamos amém. Nós não falamos amém para nossas fraquezas e falhas, nós falamos amém para Deus e a sua palavra. Nós falamos amém para a vitória do Gólgota, que nas nossas vidas plenamente tem que se tornar revelado. Glória seja ao nosso Deus. Nós vencemos o maligno. A palavra de Deus permanece sempre em nós. Nós reconhecemos aquele que desde o princípio era, porque ele, desde antes do princípio, já nos havia reconhecido e nos escreveu no livro da vida do Cordeiro. Que felicidade é estar salvo. Irmãos, estejam alegres, estejam gratos, creiam a Deus. Quem não crê a Deus o torna um mentiroso. Quem quer ousar tornar Deus um mentiroso? Nós nos colocamos do lado de Deus, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós nos colocamos no chão da vitória do Gólgota, debaixo do precioso e santo sangue que foi derramado na cruz no Gólgota. O sangue é a nossa proteção. A nossa proteção. Quando o inimigo vem com raiva, ele tem que passar ao largo de nós, porque ele não pode causar mal nenhum a nós. A nossa alma, ele não pode tocar. Ele pode destruir casas e coisas, mas a nossa alma, ele não pode tocar. Pertence a Deus. E por isso somos gratos. Hoje, nós ouvimos a sua palavra. Hoje, nós ouvimos ele falar conosco. E hoje nós cremos. Hoje nós falamos amém para aquilo que ele disse. Porque nós cremos. E nós veremos o nosso Senhor louvado e glorificado. Seja o seu nome. Todo-Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra. Quem somos nós, seres humanos? Nós não temos um profeta apóstolo no nosso meio, ninguém de nome e renome, mas nós temos um, qual seja aquele que era desde o princípio, que caminha no meio dos sete castiçais de ouro, que enviou seus servos e profetas até o nosso amado irmão Branham. Fiel Deus, receba a gratidão íntima pela revelação de Jesus Cristo. Nós te reconhecemos porque tu nos reconheceste. Nós amamos a ti porque tu nos amaste. Nós chegamos a ti porque tu vieste a nós. Ó Senhor, meu Deus, que graça, que privilégio, que salvação e que das nossas bocas possa ainda a vitória e a salvação. Deus seja gloriada e proclamada. Ó Senhor, Tu te aceitastes o Teu povo, eu Te agradeço por isso. Tu completarás a Tua obra, adoração seja o Teu nome. Amado Senhor, na fé, eu chamo a Tua vitória sobre a multidão comprada pelo Teu sangue, que aceitou a Tua palavra, e nos quais mora a Tua palavra sempre, porque reconheceram a Ti a palavra que se tornou carne. Aleluia! Senhor, eles venceram o maligno. Em triunfo, o Cordeiro partiu o poder de Satanás no meio pela cruz do Gólgota. Nós todos fomos libertos. Aleluia! Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. A palavra da cruz ainda é hoje um poder de Deus. Aleluia! Seja o nosso Deus eternamente. Amém. Pleno descanso tenho em Ti, ó Jesus. Pleno descanso na Tua mão. Pleno descanso na Tua graça. Pleno descanso. Pleno descanso. Pleno descanso. Mesmo que caminhe na noite de trevas, Jesus, meu Salvador, está ao meu lado. Ele é o meu pastor, que sempre me protege. Pleno descanso. Mesmo se os inimigos estão ao redor, pleno descanso. Quando a tentação se aproxima, pleno descanso. O meu olhar vai para cima, pleno descanso. Os inimigos são afastados, pleno descanso. Pleno descanso. Mesmo se caminho na noite de trevas, Jesus, meu Salvador, está ao meu lado. Ele é o meu pastor, que sempre me protege. Pleno descanso. Pleno descanso em cada dificuldade, pleno descanso. Tenho no amor de Jesus, pleno descanso. Com Ele todo o tempo, pleno descanso. Pleno descanso. Mesmo se caminho na noite de trevas, Jesus, meu Salvador, está ao meu lado. Ele é o meu pastor, que me sempre protege. Pleno descanso. Pleno descanso. A fé retém a vitória. Pleno descanso. já que um pedaço do céu, pleno descanso, a graça me basta, pleno descanso, pleno descanso. Mesmo se caminho na noite de trevas, Jesus, meu Salvador, está ao meu lado. Ele é o meu pastor, que sempre me protege.